dia 15 de novembro, pelas 10 horas da manhã, o Conde Dor, que era o marido da princesa Isabel, voltava de um passeio a cavalo que ele havia feito na praia de Botafogo com seus três filhos, o Pedro, Luiz e o Antônio. Ao chegar ali no que hoje é o atual Palácio de Laranjeiras, ele viu ali um grupo de amigos, desesperado, nervoso. Eram os amigos da princesa Isabel e do Conde Dor que vieram avisá-los de que um golpe estava em curso. Muito curiosamente, a princesa Isabel não acreditava nisso de jeito nenhum. Ela recusava a ideia de que houvesse qualquer ameaça ao trono, mostrando como ela estava desconectada das realidades do país. E, de fato, ela e o Conde Dor faziam uma vida muito privada, muito discreta, entre o Palácio de Laranjeiras, onde ela criava orquídeas, tinha uma espécie de mini zoológico, e a propriedade deles em Petrópolis, ao passo que o Conde Dor, que já tinha servido nos exércitos espanhóis, conhecia o sentimento republicano que ia no interior dos exércitos no mundo todo, estava preparado para o golpe, e ele havia escrito, inclusive, para o pai, muitas vezes, que o Império Brasileiro estava chegando ao fim. O que fez a princesa Isabel, que faria qualquer mãe. Pegou os filhos, botou na mão do André Rebouças, o grande engenheiro negro que frequentava o Palácio das Laranjeiras e que era amicíssimo do casal e mais ainda do Conde Dor, e pede ao André Rebouças que leve os seus filhos para São Paulo, porque ela temia que esse golpe terminasse em sangue, houvesse algum problema. Os meninos, então, vão para Petrópolis e, pasmem, ouvintes, que coisa interessante. Recordando anos depois dessa viagem, eles dirão que a viagem foi tranquila, que eles pegaram um barquinho ali onde todo mundo pegava no centro, foram até o fim da Baía de Guanabara, sem nenhum problema, o barco, ninguém comentava nada, e ainda pegaram um trenzinho lá no pé da serra que levava até Petrópolis, também sem serem incomodados ou reconhecidos, ou sem verem qualquer sinal deste, aspas, golpe que ia em curso. Via gente à volta do palácio, todo mundo ali preocupado com o imperador, e ele dizia o tempo inteiro, eu não acredito que esse golpe esteja em curso, isso é fogo de palha, essas palavras são dele. Ele não acreditava absolutamente que seria deposto. Ali ficaram, né, até o início da noite, quando chegaram, então, dois enviados de Deodoro da Fonseca, com uma carta dando ao imperador, imagine que situação, 24 horas para deixar o país. O imperador recebeu isso da mão de dois militares que não tinham uma alta patente, e ele, revoltado imediatamente, retrucou, se é para sair, eu saio agora. Se é para ir embora, eu vou agora. E exatamente às 2:30 da manhã, essa família imperial, que havia reinado por tanto tempo, esse imperador que foi aclamado aos 15 anos e que era adorado pela população, é obrigado a partir para o exílio, talvez uma das situações mais penosas e mais tristes de que se tem notícia. E é um adeus muito triste, porque depois, ao chegar em Portugal, o imperador Dom Pedro II vai perder a sua companheira de vida toda, Teresa Cristina, e ele depois vai morrer esquecido e sem um tostão em Paris, num hotel popular. Então, esse é o fim da monarquia. O Brasil se dizia preparado para a República, se dizia preparado como? Para exercer a cidadania, para querer logo voto para todo mundo? Não. Né? Se dizia preparado que queria novidades.